Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido.
Se dependesse da lei, começar de novo era muito difícil no Brasil até um tempo atrás. Era uma época em que o divórcio, o fim do casamento amparado pela lei, não existia em nosso país. Mas essa realidade mudou há 40 anos, período de tempo em que no calendário matrimonial se comemoram as bodas de esmeralda.
Começar de novo e contar comigo.
1977, o ano em que o Congresso mudou a Constituição e aprovou a possibilidade de duas pessoas oficializarem um recomeço. Você vai conhecer essa história na reportagem que a gente apresenta agora. Bodas de Esmeralda, os 40 anos da Lei do Divórcio.
Você que casou com festa tão linda,
até 1977, a impossibilidade de um divórcio que permitiria um novo casamento produziu uma legião de brasileiros e brasileiras que conviviam com tarjas simbólicas que eram quase uma condenação. A senadora e psicóloga Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, conta como as pessoas taxadas por expressões do tipo mulher separada eram alvo de discriminação.
Devia ser anos, começo dos anos 80. Eu fui convidada para fazer uma palestra numa cidade do Nordeste. E, geralmente, depois dessas palestras, você tem um jantar. E na plateia tinha uma senhora que fazia perguntas muito instigantes, interessantes, reflexivas. E eu perguntei para a pessoa que tinha convidado, né, se nós podíamos convidar aquela senhora para ir no jantar. E aí ela me respondeu, se eu estou falando de uma universidade, olha, sinto ela até do departamento nosso, mas ela é desquitada. Eu falei, bom, e? É, fica mal, a gente tem um certo problema em fazer esse tipo de convite. Então eu não estou falando da idade da pedra, eu estou falando de 30 anos atrás.
Nos tempos pré-divórcio, não era possível dissolver legalmente o casamento. Para duas pessoas casadas que não queriam mais viver juntas, restava a alternativa do desquite. Tratava-se de um ato da justiça, em que era encerrada a sociedade conjugal, mas não um vínculo matrimonial. Homem e mulher compareciam ao juiz, que decretava a separação de corpos e a divisão dos bens adquiridos durante o casamento.
Você é testemunha.
O desquite não permitia um casamento com outra pessoa que fosse amparado pela lei. O que fazer então para começar de novo? Essa era a situação do hoje bancário aposentado Fernando Sadek. Depois de se desquitar da esposa, ele queria viver junto com outra mulher. Fernando explica que ele e a namorada tinham duas alternativas: morar juntos sem estarem casados, amigados, como era o termo da época, ou obterem uma certidão de casamento fora do Brasil.
Ela sabia que eu já tinha sido casado, que eu tinha filhos, que era pai, e que eu não podia casar de novo no Brasil, porque era desquitado. Ela aceitou, a família também aceitou, porque era mais aceitável você casar fora do que viver que chamava-se amizade.
Morador de Porto Velho, em Rondônia, Fernando estava a 300 quilômetros da solução para o impasse, a Bolívia.
A bolsa de casa para viver amigado, aí não era boa. Pelo menos deu uma satisfação que estava assumindo uma responsabilidade, era isso.
Um amigo emprestou um avião, E lá foram eles, Fernando e a namorada, até Guajará-Mirim, cidade de Rondônia que fica na fronteira. Depois de uma hora de voo e munidos da carteira de identidade, os dois pegaram um barco para cruzar o rio Mamoré, saíram do Brasil e oficializaram a união num cartório boliviano.
Aí eu tinha um colega também lá que providenciou isso. Aí ele foi lá, fez tudinho, aí marcou a data num fim de semana, aí nós fomos lá. Tivemos o ato e voltamos para Porto Velho e fiz um coquetelzinho para marcar o evento.
O que tu queres é divorciar-te do meu carinho.
O Fernando pôde se casar na Bolívia, se bem que o casamento lá fora não era reconhecido pelas autoridades brasileiras. Se a nova união acabasse, e foi o que aconteceu no caso dele, como eram resolvidas perante a lei situações como divisão de bens e pagamento de pensão? A advogada Renata Vilas Boas, especializada em direito de família, explica que era preciso ter muita criatividade para garantir direitos ao casal que tinha formado uma família considerada ilegítima e que depois se separava.
A gente falava de sociedade de fato e aqueles bens que tinham sido adquiridos por esforço comum seriam partilhados. Tinha também uma outra etapa no qual entendia que essa mulher, porque normalmente ela estava dentro de casa, por estar cuidando dos filhos, cuidando da casa, teria que ser, então, vou dizer, remunerada pelo serviço, uma espécie de indenização, para ela não ficar sem nada.
Já os filhos nascidos dessa união, que recebiam a pecha de ilegítimos, podiam ter dificuldade para ter uma pensão ou direito à herança.
Se eu não reconhecia esses filhos nascidos fora de um casamento, então eles não tinham direito nem à pensão. Passado um tempo, é que aí eu vou falar na pensão para esses filhos ilegítimos, para se tornar filhos mesmo, sem nenhuma diferenciação, para que eles fizessem jus aí tanto à pensão como à questão sucessória.
Frente ao altar, juraste amar-me por toda a vida.
A regulamentação do divórcio virou lei em dezembro de 1977. Foi o ponto alto de uma caminhada cheia de obstáculos e que levou décadas até chegar ao ponto de ser aprovada. Desde a proclamação da República, em 1889, o Congresso discutia a instituição do divórcio no Brasil. Pelo menos 3 projetos foram apresentados e rejeitados na última década do século XIX. Às vésperas do século XX, o senador sergipano Martinho Garcês apresentou outro projeto que previa a legalização do divórcio. A proposta foi logo bombardeada pelos defensores do chamado caráter indissolúvel do sagrado matrimônio. E os arquivos do Senado preservaram os registros de um dos debates em torno do projeto de Martinho Garcês. Rio de Janeiro, Palácio Conde dos Arcos, sede do Senado, 3 de julho de 1900. O vice-presidente da República e presidente do Senado, o pernambucano Rosa e Silva, abre a sessão e coloca em discussão o projeto número 3, que institui e regula o divórcio no Brasil. Alberto Gonçalves, senador pelo Paraná, é o primeiro orador a discutir a proposta. Como não existe a gravação de áudio da época, escute a argumentação inicial de Alberto Gonçalves na voz de Vladimir Espinosa.
Senhor presidente, a questão do divórcio foi tratada há 4 anos nesta casa. Todos os estados da União manifestaram sua repugnância contra o divórcio. Portanto, sendo a situação atual da nação a mesma de anos atrás, atrevo-me, sem grande esforço, a pedir ao Senado a rejeição do projeto.
Autor da proposta em discussão, o senador Martinho Garcês escuta atentamente Alberto Gonçalves. Terminado o discurso do representante do Paraná, Garcês ocupa a tribuna e tem a tarefa de tentar convencer os colegas a apoiarem a legalização do divórcio. Gesiel Carvalho interpreta o discurso do senador sergipano.
Senhor presidente, O meu maior, se não único inimigo, é o preconceito religioso ou teocrático. É impossível sustentar no terreno do direito e da razão a ideia de que o vínculo conjugal é indissolúvel.
Alberto Gonçalves pede uma parte ao discurso de Garcês e faz uma comparação citando duas doenças que preocupam o país na virada do século.
O casamento religioso é um mal menor para evitar um mal maior. Então, Vossa Excelência acha que a febre amarela não é o bastante e quer que tenhamos a peste bubônica?
O terreno em que coloco a questão é este. A separação de corpos tem os inconvenientes que podem ser apontados contra o divórcio sem ter uma só de suas vantagens.
Posso garantir a Vossa Excelência que muitos casais separados têm se unido outra vez. Ao passo que, se houvesse o divórcio, estando um dos indivíduos casados com outra pessoa, era impossível a reconciliação.
Está claro, pela manifestação de Alberto Gonçalves e de outros senadores, que o projeto do divórcio não tem apoio suficiente. Martinho Garcês, resignado, conclui em tom profético.
Eu não tenho, senhor presidente, a pretensão de acreditar que o meu projeto seja aprovado neste ano. Outros, mais valorosos, virão depois em meu socorro. E a tentativa, hoje repelida, será a verdade de amanhã.
O que tu queres é divorciar-te do meu carinho. Tu vais com outro, sei que pretendes viver melhor.
Mais de 70 anos se passariam até que a ideia do senador Martinho Garcês finalmente virasse lei. Outro senador, Nelson Carneiro, seria o líder da campanha que resultaria na aprovação do divórcio no Brasil. Vamos contar como isso aconteceu. Vai ser na segunda parte da reportagem Bodas de Esmeralda, os 40 anos da lei do divórcio.
Tu podes ir onde quiseres, com quem quiseres, tu podes ir. Mas o divórcio, por ser pecado, eu não te dou.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.